esteja com todos vocês. Amém?
Quem não quer a paz? Quem quer a tribulação? Quem quer aflição, agonia, angústia? Deus me livre, né? Muito melhor a paz.
Vamos abrir a nossa Bíblia
em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler, por favor, filho, esse, a partir do versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Vamos aí. Depois, se for o caso, nós damos sequência aqui. Vamos parar. Então, ontem nós falamos, quem lembra? Sobre, quando nós falamos, o que foi, Zequelinho, falamos? Nem lembra, Zequelinho? É. O que mais? Nós demos alguns exemplos, não foi? Quem lembra dos exemplos? Um deles... Todo mundo, né, enrola, enrola e acaba ninguém fala nada. Mas ontem foi falado que a importância da palavra, né? O verbo se fez carne, a palavra é Deus, a palavra é Deus. O verbo encarnado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é através da palavra, é através da palavra que tudo é possível fazer. É através da palavra. É a palavra que pode e faz acontecer. Que pode e faz acontecer todas as coisas é a palavra. É a partir da palavra, né? Que, que todas as coisas acontecem. Pode prestar atenção que você vai ver que é dessa forma. Primeiro é preciso que haja uma manifestação de vontade, de desejo, de pensamento, e tudo isso sai através da palavra. Ou escrita, quando a pessoa escreve, é uma palavra escrita, mas ela transmite o pensamento da pessoa, a intenção, a visão e assim por diante. Quando fala, a mesma coisa. Quando desenha, né, às vezes a pessoa não sabe como falar, não sabe como escrever, mas desenha, e o desenho que ela fez, ela ali manifestou a sua vontade, o seu desejo, né? Inclusive tem uns artistas, né, como foi o caso de Picasso, que fez alguns desenhos estranhos, malucos, né? Do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, você fala, ali não tem nada, que coisa mais feia. Mas ali, aí vem os metida besta, os estudiosos, e acaba, parece que consegue tirar dali o que o artista queria expressar. Não sei se é verdade, se não é verdade, mas ele consegue tirar daquelas coisas ali o pensamento do artista, o que ele queria manifestar. E aí isso vai até para o vestibular, né? Inclusive os alunos têm também que estudar, que fulano pensou assim. Então, vem uma doutrina lá da cabeça do Picasso. Vem um pensamento, vem uma forma, e vem vindo isso, vem vindo até hoje. Né, acaba se perpetuando. Sai lá da cabeça do fulano, que ele jogou no quadro, uma tinta e tal, etc., e vem, e até hoje está aí. E a pessoa que vê aquilo acaba, às vezes, batendo o pé. Filho, não, isso é verdade, isso é verdade. Ele tinha razão. O professor tinha razão. Aí, de repente, você também tem razão. Aí você vai explicar para uma outra pessoa, parece que você tem aquela convicção de que aquilo é verdade. Aquela expressão do quadro. O outro chega lá, né, na tela, põe um pingo na tela. E aquela tela vale uma fortuna. Por quê? Porque aquele pingo, ele representa alguma coisa. Né? Se fosse eu, às vezes, colocar um pingo lá, não tinha valor nenhum. Mas se Picasso pingar um troço ali, não é assim? A obra do mestre Picasso. Então, a palavra, ela é fundamental. A palavra é fundamental. Na igreja não poderia ser diferente. O que que acontece com a igreja? A igreja tem uma palavra. A igreja, ela tem uma palavra. Ela tem uma doutrina, uma filosofia de vida, tal, etc. Vivida por uma pessoa, analisada, balizada, etc., para que toda a humanidade vivesse e tivesse paz e vivesse bem e... Picasso não te promete nada. Outros falam e etc. Por exemplo, tem a doutrina da reencarnação. Você morre, vai reencarnar. Você morre pobre, às vezes vai nascer lá na frente. Que jeito? mais pobre ainda.
Todo mundo pensa que é rico, né?
Todo mundo pensa que é rico. Morre pobre, graças a Deus que eu vou nascer de novo rico. Então, essa é a doutrina. É o pensamento do que você está aqui. Você está aqui pagando ou se aperfeiçoando. Não é bem pagando, é se aperfeiçoando. Você é ruim, por exemplo, e está se aperfeiçoando, né? Aqui na Terra. Você vai sair com um doutorado depois, né? Em ruindade. Quando você nascer de novo, quando você aparecer de novo, você já é mestre em ruindade. Então, essa é a doutrina da reencarnação. Da reencarnação. E você pensa que não? Tem muita gente que acompanha isso, né? Quando eu vejo aquele pessoal que acompanha o Henry Christie, eu vejo aquelas mulheres, aquele pessoal acompanhando, eu falo, não, tem, não, pode, tem coisa para tudo. Porque aquele Henry Christie, é uma coisa horrível, não, Paulinho? Paulinho gosta dele, né, Paulinho? Mas é só. E tem umas mulheres ali, tem um caboclinho que carrega o caixote. E o pessoal, você pensa que não, ele tem um punhado de seguidores. Ele disse que ele mora em Brasília. Ele mora em Brasília. Ele falou que Brasília é o quê? Jerusalém. A Nova Jerusalém, né? Brasília é a Nova Jerusalém. E ele mora no centro de Brasília. Bem no centro de Brasília, onde o pai fala comigo. Bem no centro de Brasília. Que é, você sabe onde é que fica o centro de Brasília? Né, o lugar mais central de Brasília é o Catetim, né? Aquela construção onde foi o primeiro palácio. É o Catetim, aquele de madeira, aquele feito provisoriamente e tal. E não é que rumar lá para o Henry Christie. E ele mora lá, diz ele que mora lá. Amém? E Brasília é... Ele foi revelado pelo Pai que Brasília é a Nova Jerusalém. É a Jerusalém. Amém? Pronto. E aquela palavra que saiu da boca, aquela manifestação, aquele pensamento, aquilo pega muita gente, mas muita gente. E o que Deus propõe para nós, é uma palavra também. A igreja precisa ou não precisa tomar conhecimento dessa palavra? A igreja pode, por acaso, ficar só assistindo como ouvinte e não estudar a palavra, analisar a palavra, porque às vezes você não vai aceitar, às vezes você não vai concordar, às vezes você não concorda. E tem muita gente aqui que vem, entra, sai e não tem o menor conhecimento do que está fazendo. Não tem conhecimento da palavra. Aí a pessoa faz, ela faz o que quer, ela faz o que vem na cabeça dela. Ela faz, ela que o que manda nela são os seus pensamentos, são os seus, a sua própria maneira de viver. É a tal da justiça própria. Por quê? Porque ela não é dirigida nem governada por nenhuma palavra. Tá certo? O espírita, eles estudam a palavra deles. Você pode ter certeza que lá o Henrique Cristo também ensina os seus discípulos lá de acordo com a palavra dele. E assim é por todo lado, gente. Por todo lado. Você chega na parte de esporte, por exemplo. Você chega ali, tem um técnico em física, por exemplo. Né? Atletismo, como é que chama? Preparo físico, como é que é? Preparador físico. Então, se o preparador físico fala para o sujeito, faz desse jeito, e ele não fizer. Se o preparador físico chega e diz para o sujeito, tem que fazer dessa forma. Aí vem a nutricionista, que trabalha também lá. E fala, olha, o seu almoço é esse, a sua comida é essa, e você tem que fazer desse jeito. E se não fizer? Hein? Se não fizer? Não vai ficar lá, vai? Não vai ficar lá. Mesaque, Abednego, Sadraque, Daniel, eles chegaram num determinado lugar lá do rei e foi determinado para eles que eles tinham que comer aquela alimentação. E eles disseram o quê? Não, essa alimentação nós não comemos. Nós comemos essa. A nossa alimentação é essa. Eles seguiam o quê? A palavra do rei ou a palavra que eles tinham? Eles não seguiam a palavra do rei, eles seguiam a palavra que eles tinham. Ah, mas então nós vamos matar vocês. Pode matar. É preciso ter convicção. Se a pessoa não tiver convicção, chegar e eu acho que esse quadro, eu penso que esse quadro tem esse significado e tal, eu acho. Se for desse jeito, ninguém aceita. Mas o caboclo chega e taxativamente, ó, esse pingo significa isso, porque não sei o quê, poxa, todo mundo sai convicto, divulgando, anunciando o pingo do Picasso. Não é assim, Vi? É assim, porque a pessoa tem que ter convicção. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, etc., não comiam aquela comida. Eles tinham convicção de que a comida que eles comiam, que tinha sido orientada por Deus, era melhor, era muito melhor. E eles provaram isso depois. Depois ele disse, o senhor dá um tempo para nós aí, um mês. Vocês comem essa comida aqui, eu vou comer essa aqui. E depois vocês analisam, mede, pesa. E vê se eu não tenho razão. E eles tinham razão. Que a comida deles era melhor. Então, gente, um grande defeito do povo de Deus. Qual? Qual o grande defeito do povo de Deus? Falem. Não conhece. Não tem nem convicção, não, Falem. É total. O quê? Desconhecimento. Não é convicção, não. Qualquer coisa que oferece, eles comem. Qualquer coisa que vem, come. Por quê? Vem um, pá, pá, e a pessoa aceita. Vem outro, tá, aceita. Aí, ó, vem uma propaganda, come. Vem um não sei o quê, come. Assiste uma novela, come. Toda palavra, a palavra, como eu falei, ela é anunciada às vezes de uma pintura. Ela está ali, ué. É um quadro com um pinho, anunciando uma maneira de ser, uma doutrina, uma filosofia, uma palavra. Aí você vai almoçar com uma pessoa, você vai jantar com uma pessoa. O que sai ali na mesa? Ah, mas você não pode nem, você nem, não precisa ter dúvida, não. Você vai sentar numa mesa, se tiver uma pessoa ali enviada por Satanás, por exemplo, ele vai chegar, não vai chegar, e falar, olha, eu sou o enviado de Satanás, estou aqui, vim jantar com vocês. Não chega, não. Ele chega, cordeiro, ele chega vestido de pé de anjo, etc, tal, senta na mesa. Mas o que que acontece? Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas você está? Você está seguindo o conselho da pessoa. Você está andando no caminho da pessoa. Você está fazendo o que a pessoa está fazendo. Amém? Não é assim? Se conhece hoje, hoje, meio ressabiado, tal, etc. Amanhã, depois, tal, só um pouquinho está sentado no colo. Vai para a escola o aluno. Primeiro dia, professor fala. Segundo dia, professor fala. Terceiro dia, professor fala, etc. Então, um pouquinho o aluno está... convencido, defendendo a tese do professor, falando o que o professor fala. Tá, ó, tem irmãozinho nosso, pessoas que... a cabeça mudou completamente. A cabeça já não é a mesma. Entrou um espírito. Aquele espírito, já expliquei isso lá atrás, pega as apostilas, você vai ver, você vai ter uma das apostilas que fala isso. A palavra, o pensamento, o espírito, ele está na palavra. Na palavra. Você convive com a pessoa, se ela tiver mais força, mais influência sobre você, se ela tiver mais... for uma coisa mais forte, ela te ganha. Dá um pouquinho, você está no mesmo caminho. No mesmo caminho. Escuta o que eu estou falando. Agora, defeito da igreja. Ela não se prepara como Sadraque, Mesaque e Abednego prepararam. Ela não tem convicção de que a palavra que ela tem é boa. Ela não tem convicção, ela não tem conhecimento. Ela é fraca, fraca. Aí vem, ela não sabe fazer diferença. Se a palavra falada ali é de Deus ou não é de Deus, ela não sabe fazer diferença. Senta na mesa com as pessoas, escuta um, escuta outro e não sabe fazer diferença. Não sabe fazer diferença. Se a palavra que saiu da boca daquele, o que saiu da boca daquele, é de Deus ou não é de Deus. Amém? Vocês concordam? Esse é um dos grandes defeitos da gente. Então, o Deus desse século cegou Uma das maneiras que ele faz para que a igreja permaneça sempre brigando, discutindo, separada, dividida, etc., pecando, peca, mas peca assim com vontade, negando a Cristo de uma forma até covarde. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Não tem conhecimento da palavra. Não sabe o que quer. Por que que Jesus chegou e falou: olha, vocês são cegos. E os seus guias também são cegos. Você não sabe o que quer. Então as pessoas levam vocês para onde quer. Que vocês são besta, bobo. Concorda? Amém? Pronto, vamos curvar nossas cabeças? Seu Jacu. Vamos curvar nossas cabeças? Né? Lembra quando Jesus chegou e falou: olha, que pena. Toca para vocês chorar, vocês? Toca para vocês chorar, vocês? Toca para vocês dançarem, vocês? Amém, gente? Cadê o microfone? Adriana, por que, Adriana? Pega para nós. Por que? Pega o microfone. Não tem ideia. Renata, por que, Renata? Wendy, dá lá pro Elmo, pra ver se você sabe por quê. Por quê? Por quê o quê? Por que é desse jeito? Por que é assim como nós estamos falando? Primeiro, é isso que nós estamos falando, é verdade?
É verdade.
E por que isso acontece?
É porque, como você falou no começo, eu acho que a igreja não tem esse compromisso com a palavra, né? A gente não tem esse conhecimento da palavra. O tempo que a gente teria para poder examinar, para poder ler, para poder meditar, a gente faz outras coisas. Nós não fazemos isso. Como o senhor estava explicando aí, o espírito, ele estuda, ele investiga, o outro faz isso também, mas a gente, por desconhecer, por não conhecer a palavra de Deus, a gente se deixa levar por qualquer palavra. Tudo muda a nossa cabeça, tudo muda a nossa maneira de pensar, a gente esquece da palavra de Deus e a igreja fica assim.
Então o povo de Deus é um povo bem preparado?
Não.
Como é que está escrito? Deus queria um povo todo zeloso. Tem que ser um povo bem preparado. Tem que ser um povo bem preparado. E não é preparado. Nós vamos continuar desse jeito? Vamos continuar assim mesmo? Tá bom assim mesmo? Responde, irmão.
Vai mudar a partir de hoje. Já mudamos, todo mundo aqui já mudou. Amém, igreja. Amém.
Pronto, amigo. Depois não sabe por quê. Como é, eu estou falando aí, querendo falar por quê. Ele podia falar uns 5 minutos aí, por quê. Né? Mas não fala. Que às vezes nós não sabemos por que, que a igreja é tão fraca. Não sabe por que, que a igreja é tão inexperiente. Por que, que ela é tão, chega a ser medíocre. Quando você vê qualquer coisa, qualquer, muda a igreja. Veste ela de baiana. Chega a ser ridículo. Tão pouquinho. Oh, meu Deus, mas não é possível. Quem? O Elmo? Ah, não acredito. Não, é o Elmo, sim. Está lá na praça. Ensinando. Foi, mas eu não acredito. O Elmo, não. Não, é o Paulinho. O Paulinho está aí com... semeando aí um... Ah, mas eu não acredito. O Paulinho, aquele... que a gente começou a conversar lá 20 anos atrás. O Júnior. Júnior do Louvor, que é o Júnior do Louvor. Meu Deus, como é que muda desse jeito? Como é que a gente, ó, a gente vira de um lado para o outro assim, ó, com uma facilidade? Fala, Elmo. É verdade, Elmo? Por que, Elmo? Por que que isso acontece? É verdade, Paulinho? O despreparo da igreja. Será que Deus vai alegrar com isso, Paulo, Ramiro? Será que Deus fica satisfeito com a igreja dessa forma? Hein, Dona Amélia? O que você acha, Dona Amélia? É uma, como diz o Boris Karloff, é uma vergonha. Uma vergonha. Dali para o Fernando, você vê, não deve saber por quê.
Ué, irmão, para mim, o porquê, assim, eu creio que é igual o senhor falou no começo, Deus manda a gente fazer as coisas...
Eu creio ou você não tem convicção?
Eu creio, tenho convicção, 100% de convicção.
Você acha, você pensa?
Tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Se já é certeza, já é absoluta, né? É porque Deus manda a gente fazer as coisas, a gente não faz nada, manda a gente ler, a gente não lê, não dedica o tempo da gente em nada. Não busca, se não buscar nunca vai ter, não tem condição. Então, na verdade,
você
por isso.
Pode representar Deus,
não, senhor,
na Terra?
Não, não. Gente, inclusive eu nem, assim, eu...
Bota você para... Você não defende, você...
Não,
gente... Sabe? Começa a falar, você recua logo. Porque você está totalmente preparado.
Sem argumento nenhum.
É?
Verdade. E é... Na verdade, é pela falta de interesse, assim, no caso, a minha falta de interesse. É. Por isso que a gente não muda, não tem condição. Então, para mim, é isso aí.
Não estuda.
Nada.
Sabe? E Deus falou... Olha aqui, criaturas. Deus falou o seguinte, ó, que o reino de Deus é semelhante ao homem que achou uma pérola, né, achou uma pedra no terreno, e aí viu que era importante. O que, que ele fez, Júnior? Comprou, vendeu tudo que tinha, achou que aquilo era interessante, e comprou todo o terreno por causa daquela... que ele imaginou o seguinte... Se tem uma pedra aflorando a terra, olha, a hora que eu cavar aqui, eu vou achar muita coisa. O que que ele quis dizer? Uma parábola. O evangelho é uma doutrina tremenda e etc. Mas a pessoa precisa interessar, cavar, buscar. Mas é um bando.
Fica igual parasita. Fica só mamando.
A boca fica até entortada.
Chega
a estar
até meio torta. Verdade. Não, mas é verdade mesmo. Não faz absolutamente nada. É.
Amém? Aí vai levando, vai levando. Como se nada tivesse acontecendo. O diabo, ele é terrível. Ele sabe, ele deixa a igreja caminhar. Feito besta. Aí quando chega o rodo. Aí vem o rodo. Passa o rodo. Qualquer porcaria. Eu já cheguei à conclusão que não precisa ser, sabe? Não precisa não. Pode ser qualquer porcaria que sentar na mesa com um de nós leva. Leva. Vai embora o boi com a corda. Exagerei.
Engraçado que o senhor falou aí, assim, a gente aí, o senhor falando, aí você pode até, às vezes, achar que sim, fala, não leva, né? A pessoa, às vezes, pensa. Aí já pensa na pessoa chegando e tudo, pregando outra coisa, mas é igual o senhor falou na reunião aí. Chega, não vem vestir de diabo, não. Você não vem chegando aqui,
não, não, então
vem direitinho. A conversa vem totalmente diferente. Na hora que você vê, você está concordando com a pessoa e...
Mas olha...
Sim, mesmo. É mesmo.
Amém? É, sério. Dá de novo para ela aqui, o Elmo, o que essa dor vai falar? Tá. Não demora uma semana. Rapaz, mas isso entristece a gente demais. Falou? Fala. Ajuda. Leva. Sentou na mesa. Dentro de poucos dias tá... É não? Leva ou não leva? Leva ou não leva?
Leva. É igual o joio e o trigo, né? Não tem diferença, a gente não sabe separar assim. Aí ele vem vestido de ovelha e você pensa que é ovelha, né? Mas só que aí quando começa...
Você nem pensa.
Você contamina, né? Sem perceber.
É, vem vestido de ovelha, de e a gente pensa... Se a gente pensasse, ainda seria bom, mas a gente nem pensa. Nem pensa. Mas é verdade, é verdade. É só falar, você fala, é verdade. É verdade? Logo, logo. Amém? Sabe o que significa isso? É assim mesmo?
É, a gente às vezes pensa que sabe. E tem até aquela palavra, né? Nós somos pobres, muitas vezes cegos, no que a gente não conhece. Mas a gente pensa que sabe, né?
Às vezes eu estou exagerando. Tem muita gente que está olhando para mim e pensando que eu estou exagerando. Ramiro.
Eu estou. Não, assim, não estou ainda convencido de que seja bem assim, entendeu? Porque há, tem hora que a gente é pregado que há um escape para a igreja, né? Mas não entendi ainda não.
Não, como é que é? Não entendi. O Ramiro não entendeu ainda, amém? Graças a Deus, o Ramiro vai ser mais difícil. Né? Quando ele senta, alguém sentar com o Ramiro vai ser mais difícil. Por quê? Porque o Ramiro, ele não entendeu ainda o que nós estamos querendo dizer. Você entendeu, Roberto? Né? Ó, por que que vocês acham que como foi nos dias de Noé, será a volta do filho do homem? Por quê? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta do filho do homem? Por quê? Porque só um saiu de Sodoma. Por quê? Porque só 8 pessoas estavam na arca. Por quê? Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, quanto mais, e isso que eu estou falando é uma verdade, e eu estou falando de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo mesmo profetizou: haverá fé quando eu voltar, haverá fé na minha vinda. Ele estava se referindo à fé. Que fé? A fé nele, né? A fé nele. Será que alguém vai crer em mim quando eu voltar? Como foi nos dias de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento, e etc. E, né? Então a pessoa estava, como foi falado, olha, estava assistindo filme, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, e etc. Tinha tempo para meditar na palavra? Não tinha. Era um povo preparado? Um povo todo seu? Era um povo todo seu? Não, não era. Era um povo para que um povo faça da forma como fazem. Tem que ser um povo despreparado, Ramiro. Infelizmente. Deu para entender agora? Ou não? Por que que vai ser? A pergunta é, então, por que que, como nos dias de Noé, será a volta do filho do homem? Me responde. Por quê? Porque só 8 pessoas? Porque só um saiu de Sodoma? A gente pensa que a igreja está preparada. A gente imagina que a igreja está preparada. E você sabe que ela não está, sabe por quê? Porque quando senta um pé, quando senta na mesa, janta aquela pessoa. Muda a cabeça daquela pessoa. Deu para entender agora? Estou entendendo. E o que que você acha? Muda. Você acha que não muda a sua?
Muda.
Olha, eu já vi gente aqui, ó, chorando aqui na frente, chorando. Só Deus, para mim é só Deus mesmo. Sabe? É Deus. Dá um pouquinho, não é mais. Dá um pouquinho, não é mais. Você pensa que não muda a cabeça do Carlin? Ah. Porque a cabeça dele é grande. Cabeça do Carlinho é grande, mas muda. Muda, Ramiro? Muda. muda, mas muda mesmo. Amém?
Amém.
E por quê?
A gente não busca, procura saber.
É. Porque nós estamos
despreparados.
Despreparados. O diabo quer que nós nos preparemos? O diabo quer que nós nos preparemos? Não. Ele quer nos ver preparados. Sabe? Com a calça na mão. Ele quer pegar você com a calça na mão. Ele quer pegar. Amém? Fala hoje, vai embora, eu não sei o quê, e o dia passa, aí vem outra palavra. Vem outra palavra, aquela de ontem. Foi embora. Aí vem outra hoje. Sai, e tem mais isso, tem mais aquilo, etc, etc. Foi embora. Hã? Salmo 1. Ah, mas eu tenho toda a razão. Eu tenho toda a razão. Amém? Só não falo mais besteira aqui porque hoje é domingo. Amém. Salmo, versículo, capítulo 1, versículo 1. Tem 150 salmos. Logo no primeiro. É no primeiro que você vai levar uma cacetada. Lê.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio.
Peraí, que assim, o pessoal não está escutando. Está dando para ouvir aí, dona? O que foi que falou? Isso. Amém. Fala, filha.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores.
Mas o ímpio não pode sentar com um de nós. Estão levando, eles estão levando, de um por um. É impressionante. Como isso é e como funciona. Eu fico encabulado de ver como que funciona. E assim, pega o jovem, pega a jovem, pega o jovem, pega a jovem. Às vezes não pega o velho, porque o velho está... Está lascado mesmo. Não, eu estou aqui mesmo. Eu fico por aqui mesmo. Mas o jovem cheio de esperança, o jovem cheio de ilusão, o jovem cheio de, sabe, ele está doido para poder enfiar a cabeça num lugar, pôr a cabeça num lugar. Ele, jovem, amém? É um perigo. Aí depois a pessoa está com a conversa diferente, está com um pensamento diferente e não sabe por que que é. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não precisa, gente. Não precisa ser religião, não. Né? Ele não é espírita? Ele é espírita? Não. Ele é... Não, ele é igualzinho nós, ele não é nada. Tem gente que ainda fala assim. Tem gente que ainda fala, ele é igualzinho nós. Ele não é nada. Ué, então você não é nada? Igualzinho nós não somos nada. Mas que vergonha. Amém? Nós não somos assim, não, gente. Nós não somos assim, nós não somos nada, não. Nós somos, sim, nós somos o povo de Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós temos conhecimento, sim, nós não estamos parados, não. Fala, a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus, não é não? O ímpio sentar com você, ele não te convence, não. Bem-aventurado, você é um bem-aventurado, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que foi escolhida, achada por Deus, e nasceu de novo, e foi revestido da armadura de Deus, aí você não é nada? Amém? Não estou bravo não, né? Estou não. Graças a Deus. Então, bem-aventurado, fala baixinho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A pessoa quer lá saber se é pecador, se não é pecador. A pessoa não quer saber se a pessoa tem procedência, se não tem procedência. Sabe? O que, que ele pensa, o que, que ele não pensa, já? Aí logo vem dar direção para nós, vem dar direção para a vida da gente. Meu Jesus, tem misericórdia de nós, onde é que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estão escarnecendo, estão falando, tal, etc. Está lá. Então você, se você não tem palavra para convencer, se você não tem uma palavra para poder, sai. Se você não sabe se defender, se você não está bem protegido com a armadura de Deus, a couraça da justiça, a espada, o escudo da fé, você sabe em quem você crê, sabe, você sabe, conhece a palavra, sabe manusear a palavra, você sabe, ó, né, você sabe manusear a palavra. Então, a espada, a couraça da justiça, o capacete, você, salvação, você sabe o que é salvação. Você entende de salvação? Você sabe o que é salvação? E uma pessoa for discutir com você sobre salvação, não leva você. Você sabe o que é salvação. Então, o capacete simboliza isso. Protege a sua mente, a sua cabeça. Amém? O cinto. Você sabe o que é verdade, o que não é verdade. Então está aí. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não senta na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios. Sabe? Não se deixa levar por qualquer conversa. Sabe, não se assenta na roda dos escarnecedores. É ímpio. Não anda no conselho, com o conselho. Você está andando com um ímpio. Você está convivendo com um ímpio. Uai, qualquer hora dessa, o inimigo vai arrumar uma para você, uai. O inimigo vai arrumar para você, porque você está andando com o ímpio. Amém? Você pode trabalhar com o ímpio. Você pode... que mais? Você pode até morar, como a Sônia está falando. Você pode até morar com o ímpio. Morar com o ímpio, você tem que ter muito cuidado, né? Mas voluntariamente, você sabendo que a pessoa é ímpia, você sabendo que a pessoa e aceita a convivência com ela, aceita andar com aquela pessoa, e dá um pouquinho, gente, nós estamos comendo no mesmo prato. Você começa a aceitar as brincadeiras, você começa a aceitar as piadas, você começa às vezes a aceitar a filosofia de vida dele. Você começa a aceitar a filosofia de vida dele. Amém? Nós precisamos estar convencidos daquilo que nós queremos. Eu sei, olha, Jesus Cristo, se não tivesse essa convicção, Jesus Cristo, se não tivesse essa força de falar, ele ficou sozinho. Jesus ficou sozinho, sozinho. Ó, ele, lá está escrito assim no profeta, não chame de conjuração. Tudo aquilo que eles chamam de conjuração. O que é conjurar? Conjuração. Hã? Aí, eu não tô por fora, não. Cadê o... Isso.
É igual teve conjuração mineira, conjuração baiana, que juntou algumas pessoas e fizeram como se fosse um motim de rebelde assim, contra o governo, por exemplo.
E o que que eles fizeram com Jesus? Que Jesus estava conjurando, que Jesus estava armando um motim contra aí, o povo de Deus, contra Deus. E aí, mas aí Jesus tinha uma palavra do profeta, ó, cuidado que não se chama, eles vão te acusar de conjuração, mas nem tudo que eles vão falar que é conjuração é conjuração. Então, muitas vezes a pessoa vai dizer que você é um herege, que você é isso, é aquilo, mas você tem, Jesus aguentou firme, mesmo sendo acusado de traidor, de herege, disso, aquilo, tal, etc. Ele não aceitou e ficou sozinho. Os como é que chama? Os sacerdotes, o pessoal grande, que, né? Aí estava Jesus, simples, humilde, mas convicto de que a palavra de Deus não era aquela, era essa. E não aceitou ser taxado de conjurado. Amém? Certo? Hã? Conjurador? Não. É o conjurador. Porque a palavra é traidor, né? Depois eu vou ver direitinho para vocês. Mas estava lá no profeta. Olha, eles vão dizer que você está armando contra Deus. Você está pecando porque você está contra Deus. Mas é isso que Deus queria, sabe? Que houvesse um povo conhecedor da sua palavra, um povo que sabia o que Deus queria e que não ficava dependendo dos outros, não tinha medo. Aí vem um, fala uma coisa, a pessoa muda de cabeça. Vem outro, fala outra coisa, a pessoa muda de ideia. Amém? Amém, gente? Chora não. De tarde tem mais. Amém? Não fica triste, não. Vocês almoçam e à tarde nós continuamos. Mais tarde nós temos mais. Mas, continua o salmo aí, por favor.
Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
É desse jeitinho. Vamos lá, antes, repete.
Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Às vezes, gente, nós não sabemos porque que a coisa começa a mudar, a tribulação começa a vir, sabe, você começa a perder a autoridade, você começa a perder, as dificuldades começam a vir. É porque nós estamos afastando de Deus. Nós estamos apostatando. Amém? Jesus estava ali, ó, perdeu o amigo. Meus amigos se voltaram contra mim, não está escrito isso? Aquele que comia comigo pão, aquele que comia comigo pão, Jesus perdeu os amigos, perdeu aqueles que eram mais próximos dele, os seus inimigos foram da sua casa, os seus irmãos eram contra ele. Mas ele não abriu mão, não abriu mão da sua fé. Não abriu, por isso que lá em Efésios, quando eu li o seguinte, ó. Aquele que subiu é o mesmo que desceu até os mais altos. Foi lá nos infernos pregar esse evangelho. Ele foi lá no mais baixo para anunciar o evangelho. Tal. É esse evangelho que você precisa ter convicção. É esse evangelho que você precisa se defender. Ah, mas se eu fizer desse jeito, eu vou perder o meu amigo. Se eu fizer desse jeito, eu não tenho nenhum amigo, mãe. Ninguém vai ficar comigo, mãe. Não é assim que os filhos normalmente fazem? Como é que eu vou arrumar um namorado desse jeito, mãe? Ou a namorada... Fala assim mesmo, Sônia? Fala assim? Aí tem que jogar o laço. Laçar e trazer. Bem? Concorda ou sem corda? Amém? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Ó, presta atenção. Lê de novo agora, do 1 até o 3. Eu já estou parando, viu gente? Estou parando. Então o quê? Desce.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores.
Presta atenção.
Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas.
Ó, presta atenção, você será uma árvore plantada na beira do riacho, porque você medita. Você será essa pessoa próspera, que põe a mão e dá certo, porque você medita. Porque você tem prazer na lei de Deus. Então, você vai ser essa pessoa cujas folhas não caem, tudo quando fizer prosperará. Só que às vezes a gente não espera. A gente não espera. Precipita. Não espera. Vocês estão entendendo? Olha, pois será como a árvore. É uma promessa de Deus. Se não der certo, se não der certo, cobra de Deus. Se não estiver dando certo, cobra de Deus. Senhor, eu tenho guardado a tua palavra. É assim que Davi fazia. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Senhor, eu tenho, ó, andado no seu caminho. Cobra de Deus. Eu tenho feito a sua vontade, Senhor. E o Senhor prometeu, disse que se eu fizesse isso, eu seria como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Às vezes a gente faz as coisas, está dando tudo certinho, está tudo sendo abençoado, a gente está mais do que feliz, né? Mais do que satisfeito, porque Deus está abençoando. Aí de repente o negócio começa a descambar. Como é que é, Fernando? Aí de repente começa a descambar. Aí o caboclo que estava vendendo muito não está vendendo mais, o sujeito que estava comprando muito não está comprando mais, a pessoa que estava... O negócio começa a descambar. E não, às vezes não sabe por quê. Não lembra que sentou... Não lembra que comeu das guarias do rei. Não lembra que... E assim vai indo. Amém? Amém. Não são assim os simples, mas... São como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Interessante, os ímpios não subsistirão no juízo. Às vezes, o ímpio está aqui no meio da gente, ele está no meio da gente. Ele não tem a convicção que você tem, ele não tem a palavra que você tem. Ele não tem a fé que você tem. Então ele não vai subsistir. Ele não vai subsistir, ele não vai aguentar. Mas o justo vai aguentar. Jesus Cristo suportou, aguentou, firme, etc. Amém? O que é que nós falamos hoje? Não, o microfone. O que é que nós falamos hoje?
Primeiro, da importância de a gente guardar a palavra, né? Porque o Filho de Deus, se ele não tiver guardado a palavra, qualquer coisa que ele ouve, ele vai alimentar daquilo. E da facilidade que a gente tem de ser corrompido pelo mundo. Qualquer coisa que nos é oferecida, a gente já não tem mais a convicção da nossa fé. Porque nós não estamos um povo preparado. A gente vai ser um povo preparado, mas a gente ainda não está. Não é o povo que Deus quer ainda.
Amém.
Aí o senhor até citou o exemplo de Jesus, né? Jesus ficou sozinho, foi contra o que o povo de Deus, entre aspas, assim, da época, falava que era, né? Deixaram ele sozinho, mas ele tinha convicção da fé dele. Yeah. Ele tinha Deus, porque, aí, igual o senhor falou no começo, porque a palavra é Deus, né? Então ele tinha Deus. Aí eu estava até lembrando da reunião de ontem, assim, lá em Salmo, quando Davi tinha certeza que os inimigos dele cairiam, o senhor ainda citou. Por quê? Porque ele tinha convicção da fé dele. Amém. Ele acreditava naquilo porque ele tinha guardado a palavra. Então, às vezes a gente quer de Deus quando a gente está precisando, mas a gente não tem nenhuma palavra guardada.
Amém.
Então não tem como a gente estar preparado para aquele momento que nós seremos provados, né?
Amém. Muito bem. O negócio começa a zoar.
Fica feio.
Por quê?
Ué, irmão, isso aí, na verdade, a culpa é da gente, entendeu? Aí, quando a gente vai ligando as coisas, igual o senhor fala, e por isso a necessidade da armadura, da gente já vem preparando desde antes. Aí a gente fica pensando aqui, quando o senhor fala assim, é corrompido, tudo. Às vezes uma proposta de emprego que a gente tem para outra cidade, você acaba deixando tudo para trás, crendo que o emprego vai ser muito melhor do que o que você tem escutado. Na verdade, prova é que você não está entendendo nada.
Você não está seguro daquilo que você quer.
Sim. Então, realmente eu reconheço assim, a facilidade que tem, a gente, assim, a fascinação pelas coisas assim, que a gente quer ter um bom emprego, um bom carro, uma casa, estabilidade.
Um bom homem.
Então, na verdade, a gente não atribui ao evangelho o valor devido mesmo, assim, a gente não acredita que o evangelho é capaz de fazer tudo isso na vida da gente.
Pois é.
Então, assim, realmente é por falta de entendimento mesmo, falta da gente entender o evangelho.
Colocar a confiança.
Sim.
Em Deus, né, Fernando?
Então, na verdade, para mim, o que ficou da reunião é que a gente realmente tem que dedicar mais ao evangelho, confiar mais em Deus mesmo, amém, buscar mais. Amém. Igual o senhor falando, citou aquele exemplo do homem lá que vendeu tudo o que tinha para comprar. Então, aquilo ali é um exemplo de fé, que ela acreditou. Então, isso é o que a gente precisa realmente ter, que se Deus está falando é porque a gente ainda não tem.
Amém. A minha imunidade. O Carlinho está falando.
Desde a reunião de casais, né? O senhor vem comentando sobre isso, a apostasia, ela vai tomar conta da gente mesmo. Por quê? A nossa imunidade está baixa. O nosso conhecimento, a nossa convicção. Agora imagina, uma imunidade baixa, você sentar na mesa do ímpio. Aí não tem quem aguenta não, hein? Você vai ser contaminada com pouca coisa, com poucas palavras. Certo? E Jesus falou, vocês são cegos mesmo, vocês, qualquer um pega vocês e leva, vocês não têm a convicção que eu tenho. Certo? E por falta de quê? De buscar, de dar valor, como o Fernando falou. Né? O exemplo que Jesus deu, aquela pedrinha lá, está lá, mas você tem que cavar para buscar mais, para procurar conhecer mais. Para qualquer quinta-feira, espíritos, aí está lá na mesa dos escarnecedores um espírito enganador, vai e entra em mim. Aí eu passo a pensar daquele jeito. Doutrina de demônio entra dentro da gente. Está aí e de repente a cabeça completamente virada. Não tem a mínima convicção. Eles falaram lá o exemplo do Sadak que o senhor deu. Falou, não, pode matar. Mas isso aí eu não como não. E Deus honrou eles. Que eles, no final dos 30 dias, eles estavam muito melhor do que os outros. Aí o rei falou, não, vocês podem continuar do jeito que vocês estão mesmo. Amém. Amém.
Amém. Muito, muito bom mesmo. E a gente vê o tanto que, como foi falado, os irmãos, né? Como nós somos, eu concordo, porque nós somos muito sujeitos por causa da nossa falta de conhecimento. Porque a gente passa a conhecer muito de muitas coisas, né? A gente vai vivendo no mundo, a gente tem que conhecer muito o trabalho, para a gente trabalhar, a gente tem que conhecer muito de uma coisa, muito de outra, muito estudo, para a gente poder. Então, tudo isso vai tomando o nosso conhecimento, né? É. E das coisas de Deus, que realmente é que vai guardar o nosso coração, que vai realmente nos deixar armado com o capacete, com o cinto da verdade, vai nos faltando. É muito fácil. E o senhor falou, o ímpio. O ímpio, a gente acha que o ímpio é aquele lá que, né? Vamos lá, lá de fora, né? O ímpio é aquele que não crê, quer dizer, que tá, o ímpio é aquele que não crê em Jesus, mas está com você. Ele está aqui dentro. Ele está na sua casa, ele está com você. Não precisa de longe. O espírito enganador, ele vem. A gente participa do trabalho, a gente participa da faculdade, a gente participa dos estudos. A gente alimenta o tempo todo. Sem comer, você não fica. É. Às vezes, o filho, por exemplo, o filho corrompe a gente. O filho facilmente corrompe. A mãe facilmente corrompe. É muito fácil. Quer dizer, se dentro da casa da gente, a gente vai escutando, muda a cabeça. Aí você ama o bichinho. O bichinho é até mais engraçadinho. Seu filho ali. Aí, não, mas eu quero. Aí você, de repente, é muito fácil. É porque é muito fácil. A gente fazer a cabeça da mãe da gente, fazer a cabeça do pai da gente. Agora, e também, a mãe da gente não faz a cabeça da gente? Faz também. Faz. Quantas coisas ele não faz, já fez, porque a mãe quis? Fez porque o pai quis? Então, assim, se dentro da casa da gente é fácil assim, imagina a família, a casa de Deus. É muito fácil. Um irmão, a gente senta do lado, a gente conversa. A gente não vou sentar aqui com a Lu e falar para ela assim, eu estou sentando com a ímpia. Não, eu não vejo ela assim. Né? Então, a coisa é espiritualmente. Então, a gente tem que estar muito certo, é da palavra. É. Tem que estar perto da palavra, tem que estar convencido e disposto a ficar sozinho. A mãe de Jesus não foi suficiente para poder, não ia mudar a cabeça dele.
De jeito.
Né? Ele não teve filho, porque se eu tivesse, eu acho que ele ia bambear. Então ele falou, filho, não ter. Porque é difícil demais. Já, o irmão não foi capaz de fazer isso com ele. Então, é o quanto é difícil no final você segurar essa palavra sozinho. É. Sozinho. Porque ele teve que ser muito firme. Como que ele, a convicção de que ele estava ouvindo, a convicção dele era só. Ele sabia para ele mesmo. Podia vir quem fosse.
E ele convencia, você precisa ter pelo menos uma convicção que permita você convencer a sua casa. Fazer com que os seus filhos sentem ao redor da sua mesa. Quer dizer, se os filhos sentam ao redor da sua mesa, que os seus filhos, ali é uma figura. Os filhos em roda da mesa significa que os filhos estão com você. Nós precisamos convencer os nossos filhos.
Pela palavra. Pela palavra de Deus.
Fazer com que eles sentem conosco na mesa. Ou então, que nós sentemos na mesa dele. Amém? Mas se os pais não têm esse interesse, os filhos muito menos vão ter. E nós não dermos o valor que nós precisamos dar. Aí a igreja vai, aos poucos, ela vai se desfazendo. Ela vai se perdendo. Amém? Então, por exemplo, por que a gente sai correndo e vai lá em Fortaleza? Porque às vezes você sai correndo e vai lá em Palmas e vai em Pires do Rio para fixar a palavra. Nós chegamos lá para defender a palavra. E você sai e deixa a igreja convencida, alegre, feliz, satisfeita. Mas você, o tempo que você fica ausente, é o tempo que o inimigo usa para... Certo, Jaqueline? Então tinha que ter uma pessoa lá. O tempo todo. Aqui. Você vê a luta que é. Fora o ímpio, né? Fora o ímpio, porque...
Se pouca coisa muda, imagina falar na cabeça da gente.
É.
vai ver para nós o que é conjuração, conjurador, conjuração, né? Conjurar-se. Amém. Então nós tínhamos mais coisa para falar, mas não vamos ter tempo. Vamos curvar nossas cabeças e ver que a coisa nem não é fácil. E aqui não tem moleza. Amém? Tem muita pena dos meus sobrinhos, os sobrinhos do capitão.
Amém?
Mas, né, os amigos do capitão, sobrinhos do capitão, mas aqui não tem moleza.
Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Imagine, Senhor, né, quantos homens de Deus precisavam existir, quantas mulheres de Deus precisavam existir em nosso meio para fortalecer a igreja. Quantos homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, precisavam estar entre nós para fortalecer a igreja. Nós temos, meu Deus, que confessar que nós estamos sendo muitas vezes cedendo às pressões que o inimigo tem feito à igreja. Não é fácil, Senhor, e o Senhor sabe disso. Não é fácil. Por isso nós rogamos ao Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, Pai. Renova a nossa fé. Renova a nossa confiança. Meu Deus, para que nós sejamos convictos. Sejamos mais crentes na palavra que nós temos ouvido, de tal forma que a gente saiba realmente discernir o bem do mal, que nós saibamos, meu Pai, separar a luz das trevas, que nós, ao sentarmos a uma mesa, possamos perceber a presença ali do ímpio, do inimigo, e nos colocarmos como defesa do Evangelho, né? E nos colocarmos como alguém que está ali em nome de Jesus para lutar. Certamente o Senhor nos honrará, né? Como o Senhor disse, seríamos bem-aventurados. Certamente o Senhor não nos deixará só. O Senhor não vai nos deixar ali só. O Senhor vai estar conosco. Nós rogamos ao Senhor, meu Deus. Levante entre nós homens e mulheres com essa dedicação, com essa convicção, para que nós possamos ter mais esperança de servir ao Senhor com um povo que conhece os seus caminhos, um povo que sabe, né, como nós já cantamos algum tempo atrás, que o Senhor estava levantando um povo. Povo todo seu. Povo que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Que não aceita a opinião do ímpio. Que não anda no conselho do ímpio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Que a nossa oração, que o nosso clamor, meu Deus, não desapareça, né? Não se extinga, Pai, de nós, o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor,